Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta para falar um pouco mais sobre saúde. Nós temos previsão para esta semana, mais uma vez, de tempo muito seco em todo o estado. Sobre esse assunto e sobre as consequências disso para a nossa pele e principalmente para a pele dos bebês, eu vou conversar agora com a dermatologista do Hospital Pequeno Príncipe, Maraia Mainardi. Doutora, muito obrigado por atender o nosso convite.
Ah, obrigado a você pela oportunidade, Tony.
Doutora, essa combinação de tempo seco e frio, principalmente nessa parte sul do estado, traz problemas para a pele do bebê?
Sim, sem dúvida, Tony. Essa associação, né, de um clima mais seco com um clima mais frio, ela é muito danosa mesmo para a pele do bebê e da criança também. Então, na realidade, nessa época do banho, né, do ano, além de ter vários cuidados com relação ao banho, também é bem importante intensificar a hidratação mesmo, né? Então, o bebê, desde que ele nasce, ele já pode usar e já deve usar hidratante, né? Desde que sejam adequados para a pele dele.
Então, as mães têm que buscar produtos específicos. Tem muita diferença da pele do bebê para a nossa, doutora?
Tem muita, bastante diferença. A pele do bebê, ele tem a superfície da pele mais fina, né? E por conta disso, vários produtos e vários cosméticos que entrando em contato com a pele do adulto não causam nenhum mal, no caso, entrar em contato com a pele do bebê pode causar alergia, né? Então, tem produtos específicos, sim. No caso de um bebê, por exemplo, que tem algum tipo de dermatite, aí o ideal é que essa mãe procure mesmo um dermatologista para que possa prescrever um produto específico para dermatite. Mas, de uma maneira geral, o bebê que tem uma pele normal ou apenas um pouco ressecada, essa mãe pode procurar produtos específicos para bebê e, de preferência, sem fragrância, né? Que é o principal desencadeador de alergia.
O perfume é que desencadeia a alergia?
Principalmente, né? Principalmente.
Agora, doutora, normalmente, quando a gente trata de adulto, a recomendação é que a pessoa se hidrate bastante, tome bastante Sim. água. Exatamente. Essa recomendação também vale para os bebês?
Serve, sem dúvida nenhuma. Exceto que o bebê que está em aleitamento materno exclusivo, né, Tony? Que esse bebê não tem necessidade de tomar água, né? Então, ele vai manter só mesmo o aleitamento materno exclusivo. Mas fora dessa situação específica, o bebê, você tem que hidratá-lo bem, sem dúvida nenhuma, principalmente a partir oferecendo água para esse bebê, as crianças também. Mas a questão é a seguinte, se o bebê já tem a pele muito ressecada, ainda que ele tome bastante água, ele vai precisar também usar um hidratante, porque é o hidratante que faz a água permanecer na pele, né? Então, se ele beber água e não hidratar, essa água acaba se perdendo, né? Então, é tão importante tomar água quanto hidratar a pele para que essa água se mantenha na pele.
Doutora, paralelo a isso, a gente está vivendo dias frios, principalmente na metade sul do estado, as temperaturas estão baixas à noite e de manhã. Como é que a gente faz na hora de dar banho nessas crianças? Porque nós adultos costumamos abusar da temperatura mais alta, né? Abusar lá do chuveiro, sim, pegando fogo. Como é que faz com os bebês?
Esse é um problema mesmo, né? Porque às vezes a gente dá uma orientação assim, não pode usar água quente, né? Mas, poxa, como é que eu faço, né? Aqui no sul do Brasil, né? Nesse frio. Bom, a orientação é a seguinte, lógico, você tem que tentar usar uma água mais morna, né? Porque a água muito quente realmente ela resseca a pele. Mas na impossibilidade de você dar um banho com uma água morna, né? Se você precisar realmente um dia mais frio, né? Lembrando sempre que é melhor dar o banho ao meio-dia, né? Que é sempre o horário mais agradável para você dar banho numa criança. Então, na impossibilidade de você dar esse banho mais morno, é interessante também que o banho seja mais rápido, né? Então, já que você vai usar água um pouquinho mais quente, então você dê um banho mais rápido. E tão importante quanto a temperatura da água é o tipo de sabonete e como você vai usar o sabonete também no bebê, né? Um sabonete líquido, por exemplo, ele sempre vai ser menos agressivo para a pele do que um sabonete em barra, por exemplo, né? Então, é interessante também você ter esse tipo de cuidado.
O sabonete, ele retira a oleosidade da pele. O que é que ele faz com a pele? Ele agride mais?
Exatamente. Os sabonetes comuns, ele tem detergente mesmo na fórmula, né? Hoje em dia a gente já tem outros tipos de sabonete que são chamados Syndets, né? Que são sabonetes sem sabão, que é como se fosse uma barra de limpeza, né? Nessa situação, esses sabonetes, eles são bem menos agressivos à pele. Mas essa não é a nossa realidade, né? No dia a dia. A maioria dos sabonetes que estão aí à venda são sabonetes bem agressivos, né? E o sabonete em barra, principalmente sabonete bactericida, sabonete antimicrobiano, né? São sabonetes extremamente agressivos para a pele, né? Eles vão lá, muitas vezes, se usa um sabonete desse num paciente que já tem uma pele ressecada, ele remove um pouquinho de oleosidade que essa pele está produzindo, né?
Doutora, e normalmente as mães acham que esses sabonetes bactericidas são melhores para cuidar do bebê, quer dizer que não é bem assim?
Sim, não mesmo, isso é um conceito bem errado. Além dele não ter ação, não cumprir com a promessa realmente de ser bactericida, ele acaba por ressecar muito mais a pele, né? E esse ressecamento da pele, daí sim, isso pode abrir margem para vários tipos de infecções, né, na pele.
Que tipo de problemas a pele do bebê seca pode trazer, doutora?
Além de sintomas mesmo, né, Tony, como uma coceira muito importante, uma intolerância ao próprio suor, né, quando eles suam, existe uma doença chamada dermatite atópica, né? A dermatite atópica é a doença da pele seca realmente. E nessa situação, além da pele seca, a criança tem os eczemas, que são aquelas inflamações mesmo que fazem o quê? Atrapalha no sono, atrapalha no dia a dia, né? E que é super importante também a hidratação.
Agora, doutora, nessa época com tempo seco e frio, a gente tem outros agentes que podem também despertar alergias ou problemas. Agora já talvez não, porque a gente já passou alguns dias de frio e todo mundo já tirou as roupas do armário. Mas a gente costuma reutilizar roupas que ficaram do passado. Tem que tomar algum cuidado com blusa de lã, com algum tipo de tecido, alguma coisa que possa agredir a pele do bebê nessa época?
Tem, com certeza, né, Tony? Assim, com relação ao tipo de fibra, né, o tipo de material da roupa, o ideal é sempre que você substitua a lã por algum tecido natural, né? Assim, ainda que você vá usar uma blusinha de lã, mas nunca direto em contato com a pele, né? Sempre uma blusinha de algodão, algum tecido de fibra natural por baixo dessa blusinha de lã. E mais uma vez, como eu falei, os pacientes que têm a pele seca, principalmente os pacientes que têm dermatite atópica, eles acabam não tolerando a lã, porque ela esquenta muito e a criança sua, né? E o suor, ele acaba incomodando, irritando, pinicando mesmo, né? Então, o ideal é sempre agasalhar um pouquinho de menos, né? Lógico, não vai deixar a criança passar frio, né? Mas evitar que a criança sue, né? Se a criança tá suando, é porque aquilo tá em excesso. E também é bem importante essa questão do guarda-roupa, porque a roupa que fica guardada, muitas vezes acontece uma proliferação ali de ácaro, né? De bactéria. Então, o ideal sempre, a cada temporada, é você tirar a roupa realmente, higienizar toda aquela roupa, né, novamente, e a mesma coisa a roupa nova, né, a roupa que é comprada da loja, né, a gente não sabe por onde que andou aquela roupa, né, por onde que andou aquele tecido antes de ter feito a roupa, né, então é super importante lavar sempre aquela roupa antes de utilizar pela primeira vez.
E eu estava pensando aqui, a roupa que a gente usa pode interferir no bebê também, porque o bebê vai de um colo para o outro, e de repente, se aquela roupa não teve uma higienização adequada, pode prejudicar a criança, né?
Pode, com certeza, principalmente a roupa da mãe, né? O bebê fica direto ali em contato, né? A gente teve algumas situações lá de alergia mesmo no bebê, com amaciante que era utilizado na roupa da mãe, né? Então, muitas vezes, a mãe lembra, né, de ter esse cuidado com o bebê, de não utilizar o amaciante, de usar um sabãozinho de coco, mas a roupa dela continua lavando normal, né? Daí pode realmente acontecer esse tipo de reação de alergia.
Entrevistando principalmente pneumologistas, especialistas nessa área que tratam crianças, fala muito do tempo seco, da poeira e dos prejuízos que esse tempo traz para o sistema respiratório. Mas a poeira também pode ser um agente para criar problemas para a pele. E em algumas regiões do estado a gente tem muita poeira porque está muito seco. E aí, doutora, também tem que tomar cuidado com isso?
A poeira, ela pode, lógico, né, todos os contaminantes que a gente tem no ar hoje, né, eles podem ser prejudiciais para a pele. Mas eu acho que aí é que tá, Tony, da gente ter um equilíbrio, né, então, se a gente vai ter, a gente sabe que vai ter esse agravante, né, vai ter essa exposição, então o que a gente pode fazer para evitar, né, não que tenha, mas que a pele esteja protegida, né, e por isso que a gente acaba usando hidratante, né? Então, o hidratante também vai ajudar formando uma barreira protetora na pele, né? Para que todo esse meio ambiente, meio externo, né, não prejudique tanto a pele da criança.
Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Imagina, Tony. Obrigada a vocês pela oportunidade.
Eu conversei aqui com a doutora Maraia Mainardi. Ela é dermatologista do Hospital Pequeno Príncipe. E assim a gente termina mais esta edição do Paraná de hoje. Segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço, coragem, a semana tá só começando. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.